Estúdio para conversar com a gente, estou pedindo desculpas pelo atraso, né? Mas o jornalismo é assim mesmo, a gente programa algo e tem que mudar a pauta no meio do programa. Está aqui o secretário de saúde do município, secretário Gilmar Piccolo, juntamente com a Juliette De Marco, também integrante da área da saúde aqui no município, e também acompanhando o Jair Martins, que é da Força Tarefa, e a Jennifer, ou Jennifer Ávila, da 15ª Coordenadoria de Saúde. O tema não poderia ser outro, a não ser a questão da dengue no município. Secretário, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem?
Muito bom dia, Márcio, bom dia, comunidade sarandiense. Agradecer mais uma vez pelo espaço concedido aqui na rádio para levar informação para a comunidade. Hoje, especificamente da dengue, meu bom dia ao Jair, que é Vigilante de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bom dia a Jennifer, que é nossa da 10ª Coordenadoria de Saúde, a Juliette, nossa coordenadora aqui de Sarandi. E dizer que nós estamos hoje, essa semana aí, com um batalhão aí do Estado, o pessoal vem nos ajudar, e quero agradecer também, Jair, no nome da tua pessoa, tua equipe que está aí junto com nós, já pela segunda vez nos orientando, nos ajudando. E nós temos, vai explicar aí, nós temos mais umas ações aí agora para nós fazer sobre a dengue em Sarandi. Eu estava conversando aqui com a Juliette, nossa tarefa começou há 40 dias atrás, e a gente sabe que não tem prazo para terminar. É uma guerra contra o mosquito e nós vamos até o fim. E nós vamos se aproximar do inverno, mas a comunidade já tem na cabeça que vem o frio, o mosquito não tem problema, mas vai ter sim, porque nós temos que chegar o verão, o próximo verão aí, março, a comunidade, e não tem mais problema de dengue em Sarandi.
Eu até falava ontem pela manhã aqui no programa, engana-se quem acha que com a chegada das baixas temperaturas o problema vai estar resolvido. O Jair pode exemplificar melhor aqui, porque o mosquito ele vai morrer, mas a larva do mosquito, parece que ela tem uma vida de até 400 dias, Jair. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Tudo bem. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sarandi, os munícipes aqui do município de Sarandi. Na realidade, há uma ideia de que o frio acabe com o mosquito Aedes aegypti. Na realidade, ele diminui um pouco da incidência. A gente até orienta os municípios que o melhor momento de se fazer o enfrentamento do Aedes é justamente no inverno. Porque como eu tenho uma quantidade menor de mosquito, se eu ofertar menos depósito, se eu ofertar menos criadouros, no verão eu vou ter menos problema. Então, a gente muitas vezes deixa para atacar no verão, não. Eu tenho que atacar no inverno quando eu tenho a diminuição. Mas eu queria, se me permite, eu queria fazer um apanhado da situação do Estado como um todo, antes de focar aqui no município de Sarandi. Nós temos no Rio Grande do Sul, hoje, 353 municípios infestados, ou seja, municípios com a presença do Aedes aegypti. E quando a gente começou esse trabalho, eu me lembro que em 95 eu compunha a força que achou o primeiro foco de Aedes no Rio Grande do Sul, que foi em Caxias do Sul, no mês de inverno, numa parte mais alta de Caxias do Sul, quando acabou ali essa mística de que o inverno acabava com o mosquito, porque quando a gente encontrou o primeiro foco no Rio Grande do Sul, e desencadeou em toda uma construção de ações que hoje são feitas no município. A questão de circulação viral que temos aqui no município hoje. A gente já está com mais de 120 casos confirmados, né? Desses 120 casos, dois, me parece, só que foram um importado e dois, né? O restante, todos são autóctones, então o vírus está instalado aqui dentro. E a gente já vem há 2 anos que a gente vem orientando os munícipes de que a gente já tinha uma expectativa de que nesse verão, como teve 2 anos, 2016, 2015, 2016, a gente teve uma incidência muito grande de casos. 2017, 2018, quase que zerou aqui no Rio Grande do Sul. A gente já tinha essa expectativa de que nesse verão a coisa viesse a aflorar novamente, e aconteceu. As maiores concentrações estão aqui na região noroeste do estado e na região metropolitana de Porto Alegre. Então não é um problema só de Sarandi. Nós temos aqui com o Tenente Portela, com um nível alto de infestação. Os municípios aqui da região todos são infestados. Isso é um problema grave. E o mais grave disso tudo, ontem a gente foi fazer visita visitas domiciliares, a gente foi visitar os imóveis, e eu acredito que a população já tenha tomado ciência da situação que está o município. E a gente ainda encontra muitos criadores de mosquitos nos pátios das residências. Então, esse é o tipo de ação que não adianta o Estado fazer, o município fazer, se as pessoas também não se engajarem nessa atividade. 90% dos focos dos mosquitos são nos pátios das residências. Então, se a gente não eliminar a tampinha, o calçado que ficou jogado no pátio, a bola que furou e ficou jogada no meio da grama, o carrinho, o brinquedinho da criança que quebrou e ficou jogado no pátio, os ralos dentro de casa, as plantas aquáticas, as bromélias, inclusive a gente até tem alguns biólogos que dizem que bromélia não cria larva de mosquito, cria sim, a gente todo dia pega larva de Aedes em bromélias. Então, pode ter bromélia? Pode, mas tem que ter alguns cuidados especiais. A gente até coloca, sempre que se quiser fazer um bom enfrentamento do Aedes aegypti, a pessoa tem que ter água nos olhos. Ela tem que olhar o ambiente e imaginar. Se pode acumular água, pode se tornar um criador de mosquito. Ele tem que ser eliminado de alguma forma. Então, hoje o que a gente propõe nas residências é o que a gente chama de eliminação mecânica. É virar, emborcar, escovar e remover. Se a gente fizer isso, a gente vai estar livre do mosquito, vai estar livre também da doença. Nós temos aí, eu acho que mais 60 e poucos casos que ainda estão em investigação. Me parece que já entraram mais 5 ou 6 casos nos últimos 2 dias de pacientes suspeitos. Nós ainda não temos epidemia, é muito bom deixar claro isso para a população. Não se apavore, não se assuste, a coisa ainda tem controle, porque uma epidemia é considerada a partir de 300 casos. Mas, segundo o Ministério da Saúde, para nós termos uma epidemia, nós precisamos, primeiro, ter uma grande quantidade de mosquito, já temos. Uhum. Segundo, uma grande quantidade de casos, já temos. Ou a gente aborta agora com ações, né, pontuais, ou a gente vai realmente enfrentar uma situação de epidemia. Mas ainda não é situação para alarme, é situação ainda que é controlada. Evidente. E por isso o Estado está presente aqui para auxiliar o município.
Uhum. Evidente que o senhor também já passou por outras situações com parecidas, certeza, ou até mais graves, certo, do que essas. O que é pontual hoje para a população ter entendimento rápido?
Gente, o que a gente precisa hoje é que a população entenda o que é um criador de mosquito. E a gente vê que as pessoas não absorvem isso. A gente passa informação, a gente está até colocando que não precisa mais de informação. Nós precisamos de mudança de postura. Porque faz 5 ou 6 anos que a televisão não fala outra coisa, os meios de comunicação, rádio, enfim, não acumule água, não deixa objeto que possa acumular água, que pode se tornar um criador de mosquito. E a gente chega nas residências, a gente conta 20, 30 criadores. Ontem nos assustou de forma, o bairro que a gente foi tinha muitos criadores de mosquito. A gente está fazendo a primeira ação, que é passar casa a casa para eliminar esses criadores, e amanhã a gente entra com uma segunda ação, que infelizmente não é o mais aconselhável. A gente não quer fazer aplicação de inseticida, porque quando se aplica inseticida a gente termina também com outras espécies que não tem nada a ver com o mosquito da dengue, mas que nos coloca numa situação, ou a gente aplica o inseticida para matar os adultos que estão voando nos pátios das residências, ou a gente nunca vai conseguir terminar com a infestação. Então hoje é mudança de postura da população, é evitar aquilo que possa acumular água nos pátios das residências.
Acendeu a luz de alerta, especialmente em Sarandi?
Com certeza, na região toda, né? Da 15ª, da 19ª regional aqui, acendeu a luz de alerta para todos. Olha, gente, ainda tem condições. Temos como, né? São 26 municípios, e 26 municípios aqui tem a presença do mosquito. Então, são 26 municípios infestados. Uma outra situação, nós temos que fazer ações regionalizadas, porque não adianta o município de Sarandi fazer se o seu vizinho não fizer, porque ele também tem a presença do mosquito. Então, hoje, com a globalização, é veículo que vai de manhã e volta de tarde, é ônibus, é ambulância, tem uma série de condições do mosquito chegar de outro município para nós, até infectado muitas vezes, e a gente nem observa isso quando sai do outro município, de olhar dentro do carro se não está trazendo mosquito junto, ninguém tem, né? Para observar esse tipo de situação.
Ontem alguém me fez uma pergunta, eu vou repassar a vocês, e não tenho conhecimento disso. Qual é o raio de ação de um mosquito, ou seja, qual é o deslocamento dele?
O mosquito Aedes aegypti é um mosquito extremamente resistente. Uma fêmea pode colocar até 1.500 ovos. Claro que uma forma que ela arrumou de preservar a espécie, e ele já também arrumando a sua autodefesa, porque ela viu que está sendo atacado, então o município nunca coloca os ovos no mesmo lugar. Ele coloca 20, 30 ovos no reservatório, 20, 30 noites, ele sai pipocando ovo em tudo que é ambiente que possibilite ele a fazer isso. O raio de voo do mosquito é de 50 metros. Então, por isso que esse bloqueio de transmissão que a gente está fazendo aqui no município, a gente faz um bloqueio de transmissão de 150 metros. Para a gente ter a garantia de que uma rajada de ar não levou um mosquito infectado para outro bairro. Enfim, uma série de situações que pode acontecer. Uma outra situação, um ovo de Aedes aegypti embrionado, ele dura até 450 dias no seco. Se eu botar na água, ele vai eclodir igual. Então, ele é um mosquito extremamente resistente. Então, muitas vezes a pessoa recebe um vaso de flores de presente de alguém que vem de outro município, não tem como observar se tem ovos de mosquito, que eles são imperceptíveis a olho nu, e a pessoa, ela é a primeira providência que ela faz quando ganha uma folhagem, colocar água. Esse, a água vai entrar em contato com os ovos e ele vai entrar, como conhecer a morfologia, que ele vai se transformar numa larva. Então, as fases de vida do mosquito são ovo até 450 dias no seco, depois de contato com a água, de 2 a 3 dias ele entra na segunda fase de vida, que nós chamamos a fase larvária. Essa fase dura 7 dias. Depois dessa fase larvária, ele vai para uma fase de 3 dias, em que ele fica numa espécie de pupa, e depois disso ele vai se tornar um adulto. Um adulto dura de 30 a 35 dias. Como a gente sabe que o mosquito se alimenta de sangue, é bom alertar a população pelo fato de que só a fêmea transmite a doença. Porque o macho se alimenta das seivas dos vegetais. A fêmea, embora também se alimente das seivas dos vegetais, por causa dos açúcares, ela precisa de sangue para fazer a ovoposição, para poder nascer os seus filhotes, para nascer os outros mosquitinhos, né? Então, o que a gente tem pedido, não tem outra forma. Quer evitar o mosquito? Inseticida, eu resolvo 20, 30% da situação daqueles mosquitos adultos que estão voando nos pátios das residências. Mas se eu quiser uma efetividade de 80, 90%, é a eliminação de criadouros dentro dos pátios, dentro das residências.
Situação irreversível no município?
Claro que sim, não. O município, até a proposta, é bom dizer que o município já tem uma equipe que trabalha permanentemente nisso. É que a gente não tem como precisar quando vão acontecer as situações de casos de doenças, né? Então, a gente sabe que o vírus está instalado no estado. Então, a prova está que dos 60, e veja bem a diferença, a gente teve 8 ou 10 casos no ano de 2018. Já estamos com 636 casos no Rio Grande do Sul, confirmados. De 636, 554 casos são autóctones, ou seja, são pessoas que não saíram do seu bairro, que não saíram da sua cidade. Então o vírus está instalado entre a gente. Mas a gente já tem o município já realiza uma ação permanente, que é a visita casa a casa, feita pelos agentes de endemias e pelos agentes comunitários de saúde. Então hoje todos os agentes que entram na residência, eles têm a obrigatoriedade de orientar o morador, fazer uma busca ativa de criadores e a eliminação desses criadores durante a visita domiciliar. A gente até pede à população que nos apoie recebendo bem os nossos agentes. Não é uma situação difícil de se trabalhar, entrar nos imóveis, nas residências, entrar nos pátios, examinar a pátio, examinar dentro das casas, que nós precisamos entrar também dentro das casas. Uhum. Que nós temos plantas aquáticas, nós temos ralos que são criadores de mosquito, nós temos possivelmente vasos sanitários que estão em desuso, que são criadores de potencial. Então nós temos uma situação. E o mosquito não tem classe social. A gente tem, é bom frisar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que o mosquito só está na periferia. Não. A maioria dos municípios, a gente tem encontrado alto nível de infestação na região do pessoal mais abastado, vamos dizer assim. Por causa das piscinas, tem mais caixas d'água. Então, tem uma série de outras condições que muitas vezes eu não tenho na periferia.
A gente teve aqui já relato, né, infelizmente, de o pessoal destratando até os agentes comunitários, né? Há muito tempo nós aqui da emissora estamos batendo na questão, gente, precisamos puxar a nossa orelha, a questão do lixo, que é uma contribuição imensa para a situação que a gente está vivendo. Mas, enfim, quem sabe a gente consiga mudar o nosso comportamento depois desse susto. Secretário, onde é que está o ponto mais crítico no município em relação à dengue?
Na verdade, né, Julieta, nós temos bairros e centro também, isso, que são pontos...
Bom dia a todos, com muita minha satisfação novamente estar aqui hoje para conversarmos sobre a situação que estamos vivendo no nosso município. Primeiramente, os primeiros casos surgiram no bairro da Santa Catarina, o loteamento Ipiranga. Em seguida foi Vila Maria, Centro e a Vila Kennedy, especificamente ali na Vila Jardim. Uhum. Foi o maior número, se concentrou nessa parte da Vila Jardim, e em segundo lugar, loteamento Ipiranga, Santa Catarina. Depois surgiram alguns casos no bairro Vicentinos, mas assim, um ou dois suspeitos, um confirmado, outro não. E centro também surgiram casos confirmados aqui do centro, bairro universitário também. Então, o nosso primeiro lugar com mais índice foi a Vila Jardim e depois a Santa Catarina. E o nosso centro também, que por mais que é centro, a gente tem alguma resistência por, até como o Jair falou, né, não é vila do município, mas nós temos casos confirmados aqui também.
Uhum. Quais são as ações que passam a ser implementadas mais pontuais?
Olha, nós fizemos essas ações até agora de bloqueio no começo. Nós temos com toda a equipe da vigilância na rua. Nós temos fazendo um trabalho também de mutirão de limpeza, mas dizer assim que agora vai se intensificar também. Eu estava conversando com a Juliette ali, o Jair, nós temos que fazer mais bloqueios de fumacê, de veneno, né? Nós vamos ter que fazer, porque a regulação pede isso quando nós tivemos esses casos. Então nós vamos ter que fazer mais um mutirão de fazer a dessetização. E dizer assim que a comunidade, Márcio, está nos ajudando, o pessoal está entendendo, né, que a dengue é um problema, e esse problema ficou bem claro nas conversas do Jair, que depende muito de nós. Não é grandes investimentos que vai salvar a questão da dengue, é simplesmente cada um de nós fazer a nossa parte. Então isso aí ficou bem claro. E que problema de esgoto, céu aberto, saneamento, é um problema do Brasil, né? Nós temos problema aqui em Sarandi, todos os municípios têm, né? É um investimento que ficou para trás de muito tempo no Brasil, e hoje nós temos com essa conta para pagar com várias situações. Mas assim, a gente está ativo em qualquer situação de esgoto a céu aberto, de ver o que dá para se resolver paliativamente, porque resolver o problema de saneamento básico, hoje não é nesse momento. Isso aí é um investimento muito alto, né? E nós precisamos de tempo. Mas a gente está muito feliz que a comunidade está abraçando essa luta. E quero agradecer, Jair, a vocês aí do Estado, agradecer a 10ª Coordenadoria por estar nos ajudando aí. Eu, com certeza, Jair, assim com toda a nossa equipe e vocês aí, nós vamos fazer um bom trabalho e com certeza esses frutos nós vamos colher a partir de 2020, Jair. Nós não vamos ter mais dengue em Sarandi. Então, eu acho que esse chacoalho que nós vamos levar, nós quanto população, que a dengue é uma responsabilidade de todos e não é de outros, e o nosso município Sarandi vão fazer a nossa parte, e com certeza os outros municípios vizinhos também vão fazer a parte. Se eles não têm casos, façam, independente disso, façam a sua parte, porque depois que tem, são medidas paliativas, né, e demora mais para tu ter o controle. Então, a gente está à disposição, nosso telefone da Secretaria de Saúde, o 1353, o 1162, pode ligar para nós, qualquer situação. A nossa equipe está aí 24 horas para dar qualquer informação e para nós tentar resolver junto. Mas eu peço mais uma vez que a comunidade se mobilize e olhe os seus pátios, suas casas e faça a sua parte, que é assim que nós vamos combater a questão da dengue em Sarandi. Uhum.
As ações precisam ser pontuais nesse momento, Jair? E a duração dela, dá para a gente estimar, ou é uma questão quase que permanente?
É permanente. O combate ao Aedes é permanente. Por isso que nós temos aqui no município agentes de combate a endemias contratados, que são específicos para esse enfrentamento do Aedes casa a casa. Isso aí a gente até conversou com o gestor, a gente vai ter que aumentar o número de agentes, porque a gente já viu que aumentou muito o número de imóveis do município. E o Ministério da Saúde prevê que para cada 800 imóveis a gente tem um agente endemias em municípios infestados. O município de Sarandi só vai se tornar negativo novamente quando ele ficar um ano sem aparecer nenhuma larva de Aedes. Então, se por um período, então a gente hoje considera que nesse momento nem se fala em erradicar o Aedes, mas que a gente faça um bom controle. E aproveitando essa oportunidade da Rádio Sarandi, amanhã, durante a aplicação do inseticida, é bom a gente fazer essas recomendações, vai ter um carro de som avisando nas ruas amanhã. Primeiro dizer que a gente está aqui por solicitação da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, que nós temos um fluxo município, coordenadoria, nível central, e a gente no nível central atendendo a solicitação da coordenadoria e do município. Então que amanhã, durante a aplicação do inseticida, um carro de som vai passar avisando. Provavelmente a gente vai fazer isso no final da tarde. Por quê? Porque mosquito Aedes aegypti é um mosquito de hábitos diurno. Ele ataca a primeira hora da manhã ou no final da tarde. Não é um mosquito que ataque durante a noite ou durante o dia. Então, durante a aplicação do inseticida, que as pessoas fechem portas e janelas, porque a ideia nossa qual é? Aplicar o inseticida, que a gente joga ele para o alto, ele vai caindo aos poucos e vai matando aquelas fêmeas adultas que estão voando no pátio para fazer a desova ou para se alimentar do sangue de alguém. Então, durante a aplicação do inseticida, evitar ficar exposto, se manter dentro de casa com portas e janelas fechadas, recolher os utensílios de alimento e de água dos animais que estão jogados no pátio, porque ele pode ficar sujo, impregnado com inseticida, e depois não misturar a comida, né, pode vir ocasionar alguma situação que não se espera. Gaiolas de pássaro devem ser guardadas, roupas de varais devem ser recolhidas. Então são alguns cuidados que a gente pede para a população. É um inseticida orientado pela Organização Mundial de Saúde, então ela não vai atacar os seres humanos. A ideia do inseticida é um paliativo. A gente só faz a aplicação de inseticida em situação onde eu tenho muito mosquito e a presença de pacientes doentes, que é o caso aqui do município. Mas o ideal é manter depois uma ação permanente de visita casa a casa, que isso aí já é uma rotina do município, e a gente seguidamente, eu até já estive aqui fazendo os períodos, o município aqui faz o dever de casa, como se diz. Mas a questão dos casos, a gente não tem como precisar onde vão acontecer, porque vírus sabe como é que é, né? Vírus chega de várias formas diferentes até o ambiente da gente.
Seu roteiro já está definido para amanhã, por um chamado fumacê, secretário?
Sim.
Juliette?
Sim, já temos. Amanhã de imediato começaremos lá pelo bairro Vicentinos, onde desde ontem nós estamos com a nossa equipe do município, com o pessoal do SEVES, nos acompanhando em atividades lá.
Muito bem. Secretária, a gente vai voltar ao tema aqui, quero agradecer a presença, mas rapidamente, de novo, né, o tal do fake news prejudica a questão da vacinação da gripe. No Rio Grande do Sul, a gente tem 5 mortes já confirmadas aqui no estado, e eu vi alguma coisa de que a campanha de vacinação da gripe seria prorrogada, se confirma isso ou não?
Eu não recebi ainda do pessoal que faz esse trabalho de vacinação, mas assim, ó, a gente realmente, nós temos um índice baixo, conversando com os outros municípios, em todos os outros municípios. Então, assim, ó, é uma questão de saúde pública, é uma questão de qualidade de vida, e as pessoas ainda insistem, né? O Ministério da Saúde, se ele investe em recursos para ter qualidade de vida das pessoas, é porque é uma coisa séria, porque custa muito dinheiro, né? E a vacinação veio para salvar as pessoas e está fazendo esse trabalho muito bom, né? E tem pessoas ainda que são resistentes, vão atrás de fake news, essas coisas, né? Da mídia, e depois, quando acontecem as coisas, aí se desesperam, porque está aí pessoas morrendo, né? Já temos 5 casos, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então, aquilo que eu dizia, não adianta depois correr desesperado, depois que a campanha passa, porque aí não adianta mais, né? Ou se o governo não prolongar, talvez que o governo vai prolongar, eu não tenho essa notícia agora exata, eu imagino que sim, aconteceu os outros anos, porque todos os municípios estão com índice baixo, e quando o estado também está com índice baixo, com certeza há prolongação, mas as pessoas, a gente fez o chamamento, que venham se imunizar, né? Porque, ó, é a maneira de qualidade de vida, é que nem o mosquito, a dengue. Não adianta nós não fazer o dever de casa, depois tá aí a dengue, né? E é um dever de todos nós, cada um fazendo a sua parte, se vacinar certinho, nós vamos não ter um problema de saúde pública, né? Então, só que nós não podemos ir nas casas buscar as pessoas algemadas, né? Elas têm que vir espontaneamente fazer a vacina, né? E cada um que se encaixa dentro daquele grupo que tem direito à vacina tem que vir, né? Principalmente as crianças, idosos. Então, os índices estão baixos, eu estava olhando em todos os municípios.